Essa é a SBS em português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Os números oficiais divulgados nesse sábado pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil dá que, desde o início da pandemia, 57.070 brasileiros morreram por conta da contaminação pelo Covid-19. Só nas últimas 24 horas, ou pelo menos de sexta para sábado, final de tarde, 1.109 óbitos entraram no balanço oficial do governo federal. São 1.317.667 brasileiros infectados e só entre sexta e esse sábado, 38.693 casos foram confirmados oficialmente pelo governo. Junto com esses números, que não param de crescer, vem a novidade da semana, que é a volta do Campeonato Brasileiro de Futebol, marcada para o dia 9 de agosto, possivelmente 15 de agosto, se um grupo de clubes de futebol conseguirem convencer a Confederação Brasileira de Futebol para jogar um pouquinho para frente. Por quê? Porque os times de, por exemplo, São Paulo e Rio Grande do Sul não teriam os seus 30 dias de preparação para poder voltar a jogar, considerando aí na matemática. Porque se eles voltam a jogar nos estaduais no dia 25 de julho, que é o que está marcado, por exemplo, em São Paulo, eles vão ter 6 datas para terem um campeão estadual. E aí, nesse caso, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Ceará e Goiás, eles terminariam os seus campeonatos estaduais no dia 12 de agosto e aí teriam 3 dias, já entrariam no Campeonato Brasileiro e tendo aí uma preparação de um mês, pelo menos, de pré-temporada. O Rio de Janeiro já deve estar concluído até lá, talvez Pernambuco, mas os clubes estão atrás dessa tentativa de não jogar no dia 9 e jogar no dia 15. Mas entendam, esse é um daqueles momentos que só a gente está pensando como é que isso consegue entrar na cabeça. Você tem mais 57 mil pessoas mortas, um crescimento grande e o futebol brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol, marca a data para agosto para voltar o futebol. Então, essa é a confusão. Os jogadores do Fluminense, por exemplo, estão reclamando. O técnico do Botafogo, Paulo Autuori, que já foi campeão mundial de clubes pelo São Paulo e que trabalhou em Portugal também, ele arrumou uma briga com a Federação Carioca de Futebol, porque o Botafogo vai voltar a jogar nesse domingo, 11 horas da manhã, e volta sem o treinador, porque ele foi suspenso, porque chamou a Federação Carioca de Futebol de casa de ladrões e de gente sem palavra. Porque voltar ao futebol agora no Rio, que já voltou, ele não concorda, acha que isso está errado, não vai contra o que está acontecendo nos hospitais e nas ruas, né? O Brasil está sofrendo um afrouxamento do isolamento em todos os lugares. O governador de São Paulo, por exemplo, está anunciando para setembro a volta às aulas para 35% de alunos. A gente não sabe nem como é que vai fazer essa conta, mas é isso. E o futebol brasileiro fica nesse desespero todo de tentar tentar voltar, porque os clubes já estão necessitados, inclusive, de verba de televisão, exceto o Flamengo, que não tem contrato com a emissora hoje, que paga para todo mundo. Mas, enfim, vamos vendo o que é que vai acontecer com o futebol brasileiro no meio dessa pandemia. Lembrando, o Fluminense voltou a treinar, vai jogar também nesse domingo, não queria jogar, os seus jogadores fizeram um manifesto, publicaram um manifesto nas mídias sociais contra a volta do futebol no Rio de Janeiro. E o jogador mais estrela desse time do Fluminense, que é o Nenê, foi detectado o vírus Covid-19 no último exame dele. Ele está saindo da pandemia, está saindo da quarentena, perdão, sai da quarentena, saindo nesse sábado, não vai jogar, obviamente, porque teve que ficar isolado, mas ele deu positivo. O Corinthians fez teste e ficou com 8 jogadores deram teste positivo, 8 jogadores, que também estão completando o período de que fica isolado para poder depois voltar a treinar, graças a Deus, nenhum caso mais grave, mas isso aconteceu, né? Esse é o futebol brasileiro indo na contramão do que os cientistas e os médicos falam, mas não na contramão do que, por exemplo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, prega, que esteve em Minas Gerais nesse sábado, já está em campanha para daqui a 2 anos, já começou a campanha eleitoral. Estava ele lá sem máscara e vamos que vamos. Esse é o Brasil que a gente vive, que junto com os Estados Unidos estão quebrando recordes e mais recordes de infectados do Covid-19, né, no mundo. É um negócio maluco. Bom, eu tenho duas notícias de negociação com jogadores brasileiros que é curiosa. Uma delas é com relação ao jogador Dudu. O Dudu, jogador do Palmeiras, está esperando, junto com o Palmeiras, para que nessa semana a equipe do Al Duhail do Catar mande uma proposta milionária, uma proposta de 15 milhões de euros para levar o jogador para jogar lá. Daria uns 86 milhões de reais aqui. Ele é um dos jogadores, é o jogador mais caro do elenco do Palmeiras. Aliás, ele é o jogador mais caro do Brasil hoje, dentro do Brasil, recebe algo em torno de 2 milhões de reais por mês. Sofreu reajustes todos os anos, os últimos 5 anos, porque sempre vinha um time, especialmente da China, tentar contratá-lo. O Palmeiras foi cobrindo, subindo salário para segurar o Dudu, mas parece que agora com esse dinheiro e também com essa coisa da pandemia, da dificuldade financeira, o Palmeiras resolveu abrir mão. Outra coisa que tem é que o atacante, no ano dessa semana, teve as voltas com o noticiário policial. Ele foi acusado pela ex-esposa Malu Hanna, de quem ele está separado há alguns meses. Ela o acusa de agressão. Ele nega, foi à delegacia imediatamente depois da denúncia sair, já foi lá depor. Há um vídeo que seria uma prova da inocência dele, uma confusão na frente de um carro, na porta do prédio da ex-mulher dele, da Malu Hanna, mas está uma coisa nebulosa. E aí, no meio dessa confusão, tem gente achando que para o Dudu melhor seria dar aquela passeada e jogar no Catar. A outra história legal é a negociação do atacante Arthur. O Arthur vai para o time da Juventus da Itália, de Turim. Foi contratado ele, que é jogador do Barcelona. E tem um time aqui no Brasil que está torcendo desesperadamente para esse negócio dar certo. Trata-se do nosso amigo Grêmio. O Grêmio formou o Arthur, tem direito a uma participação cada vez que o jogador muda de clube ou ganha dinheiro. Ele vai para a Itália nessa segunda-feira, vai inclusive com o pai, vão fazer, aliás, nesse domingo, vão fazer exames médicos, ele vai fazer, o Arthur, para ver se está tudo certo. Fechou um contrato de 5 anos, está tudo certo, um acordo entre os dois clubes, entre a Juventus e o Barcelona. O meu volante, que tem 23 anos, vai ganhar lá uns 10 milhões de euros por temporada, durante 5 temporadas, e isso renderá para o time do Grêmio, essa negociação, cerca de 13 milhões de reais, só como clube formador do Arthur, que é um negocinho, vamos convenhamos, um negócio da China, né? Nada mal para quem foi formado na base, tem uma participação em seleção brasileira, mas ainda não é o jogador que se esperava. Há muita desconfiança, inclusive, com relação ao Arthur. Ele não vingou no Barcelona como se esperava, mas enfim, né? Vamos só retomar uma coisa, só para lembrar: no futebol carioca, o Flamengo, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo, juntos, já somaram 25 casos de jogadores com o Covid-19. Nada mal, né, para quem está louco para voltar a jogar, né? Não é pouca coisa. Enfim, esse é o Brasil que a gente vai vivendo, um futebol que não consegue ficar quieto quando todo mundo devia estar quieto, porque a situação não está boa aqui nas terras tupiniquins. Volto semana que vem com mais notícias. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.